Ecolagoa Diagnóstico por Imagem, serviços de ultrassonografia em geral, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, musculoesquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Levanto de manhãzinha, faço meu chimarrão e me preparo pra passar na loja do meu coração. Na Benoit, ponto de tudo, sempre com a menor prestação. Aproveite, meu amigo, e vá lá na Benoit. Lojas Benoit.
Lojas Benoit, fazendo a vida dos gaúchos cada vez melhor.
Supermercados Macari.
Ofertas do Supermercado Macari para este final de semana ou enquanto durar o estoque. Leite condensado Italac 395 gramas 2,85. Creme de leite Triângulo 200 gramas 1,79. Erva mate Euromate 1 kg 5,99. Papel higiênico fofinho folha dupla com 12 rolos 9,98. Amaciante Minuano 2 litros 4,99.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Estamos de volta com a programação especial do 20 de setembro, feriado do Dia do Gaúcho, e ninguém melhor para falar desse assunto do que os nossos convidados de agora, que já estão aqui no estúdio. Chegando do desfile do Dia do Gaúcho aqui da nossa cidade, e que tem muita história para contar. Por quê? Porque o Piquet 35 é responsável pela condução da Chama Crioula, que é o símbolo de toda a nossa programação da Semana Farroupilha aqui na nossa região. Há muitos anos o Piquete 35 faz isso. E nós estamos recebendo aqui o patrão Paulo de Oliveira Melo e também o Dudu Melo, que já foi patrão e que tem uma longa caminhada dentro do Piquete. É um prazer recebê-los aqui, Paulo. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Eu ainda não me acostumei a chamar da minha rádio, mas...
Até mas, nós estranhamos, às vezes.
Pois é, então... Mas é isso aí. Então nós estamos, assim, contentes, porque encerramos mais uma etapa da
mais uma missão,
na nossa vida e tal, né? Que o nosso propósito é difundir o tradicionalismo, né? E o bom é que nós gostamos de fazer isso. Então a gente faz com o maior prazer do mundo. Faz essas cavalgadas que você se referiu antes. A gente passa dias e dias longe de casa, com chuva, com sol, até nada. Tem que levantar de madrugada, tratar os animais, às vezes, com escuro ainda, encilhar no escuro. Agora tem o recurso do celular, né, que tem uma lanterna ali, né?
Já ajuda.
Mas no passado não tinha, cara, então era meio tateando as coisas, né? Mas então a gente faz isso com prazer. E mais uma vez, nós também fazemos um trabalho nas escolas. O Eduardo Melo faz palestras lá, né? Ensina como encilhar com o animal, leva os alunos a dar uma voltinha. Então é um trabalho assim dignificante, né? E que está incentivando, de repente, muita gente a seguir o tradicionalismo, né? Porque nós entendemos que o tradicionalismo é a fonte da... Começar pela honestidade, seriedade, o respeito aos pais, né? Não precisa ser obrigatoriamente nessa ordem. Mas nós entendemos que os filhos que se criam no tradicionalismo, eles têm um espírito mais já de companheiro, né? E de pensar no bem comum. Então o coletivo prevalece, né? Nosso grupo é um grupo coeso, um grupo que está se destacando, porque já há 34 anos já que estamos juntos, e de vez em quando sai uma peça, entra outra e tal, mas sempre se ajusta, né? sempre vem para os moldes que o Piquet te direcionou desde o princípio.
E precisa se renovar também, né, Paulo?
Verdade, verdade.
Muito bem. Dudu Melo, muito obrigado por estar aqui, por receber, atender o nosso convite e vir até aqui depois do desfile aí, que já vieram direto para cá os cavalos amarrados aqui nas árvores da Praça Frei Mateus. Bom dia, Dudu.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, os ouvintes da Cacique. É com prazer que a gente volta novamente aqui na emissora para conversar e dizer alguma coisa, então, sobre o piquete, o nosso grupo, sobre o tradicionalismo, as coisas que a gente gosta de fazer, além daquelas obrigações diárias, né, do dia a dia, e vim conversar um pouco contigo.
Dudu, como é que é um pouco da história do Piquete 35 nesses tantos anos de cavalgada para a condução da Chama Crioula? Não tem como não falar em Chama Crioula sem relacionar ao Piquete 35. É uma longa história, né, Dudu?
É, realmente é uma história comprida e uma história bonita, né? Que começou no ano de 1985. Então, esse ano, nós completamos 34 anos. E todos os anos, sempre a gente procurando, então, acender, buscar a chama e trabalhar esse lado, né, dentro das nossas cavalgadas. A primeira cavalgada que a gente fez, nós éramos um grupo de jovens, recém saído da faculdade, e voltamos para a Lagoa, voltamos para casa, né, e começamos a andar a cavalo. E quando chegou próximo ao 20 de setembro, nós resolvemos que nós queríamos fazer um acendimento da chama crioula diferenciada, né? E procuramos, na época, o César Vieira, era o coordenador da 8ª região, e uns ajustes, inclusive ele acabou batizando o nosso grupo de Piquete 35, e nós fizemos, então, acendemos a chama lá na Cruzinha de São João Maria, lá na BR, e conduzimos ela até a Brigada Militar e, posteriormente, até o CTG Alexandre Pato. Essa foi a primeira cavalgada da chama do Piquete 35. E de lá para cá, a gente não parou mais, todos os anos, então, a gente marcando presença. Inicialmente, nós trabalhávamos normalmente dentro da região aqui, dentro da região de Lagoa Vermelha, a grande Lagoa Vermelha, não tinha emancipado ainda Capão Bonito e os outros municípios aqui na volta. Então a gente procurava um local histórico, um local, uma fazenda de alguma personalidade ilustre, né? E fomos andando. E então a gente conheceu muito da geografia do município de Lagoa Vermelha através dessas cavalgadas da chama dentro na nossa região aqui. E a partir, eu não tenho bem fixado o ano, mas foi um acendimento da chama na cidade de Erechim. Nós tivemos a audácia na época, com pouca experiência, mas montamos a cavalo, fomos a Erechim e pegamos a centelha da chama e viemos até Lagoa Vermelha, até a 8ª região. E depois disso, então, quando o MTG chamou para si o acendimento, geração da chama crioula, e hoje em dia está uma festa assim, reúne 1000 cavaleiros hoje. É uma festa muito
só
grande.
Só para quem está lá para ter noção da proporção.
É muito, muito legal, muito interessante. E as 30 regiões do estado vão nesse local do acendimento. Aí colhe uma centelha da chama e também um trabalho que nós começamos aqui dentro do Piquete 35 para que a chama não ande de carro. A chama crioula, dentro da 8ª região, anda sempre no lombo do cavalo.
Do cavalo.
Né? E então nós fomos a Erechim, trouxemos a chama e cada ano então a gente vai aonde o MTG, a cidade escolhida pelo MTG, e posteriormente nós voltamos, vemos para a 8ª região, e também dentro da 8ª região é escolhida uma cidade, esse ano por exemplo foi lá em Muliterno, que foi acolhida a chama, e através de Muliterno foi distribuída então a chama para todas as cidades da 8ª região, que é o teu conhecimento, mas para os ouvintes, assim, a nossa região são 16 municípios, começa aqui no oeste, aqui, Ibiraiaras, Muliterno e Caseiros, e vai até Bom Jesus, São José dos Ausentes. Né? Então, essa chama vai de cidade em cidade, um esquema mais ou menos assim de uma escada, vamos dizer assim.
Escala.
Uma cidade vai passando para outra e a chama então chega em toda,
em todos os lugares.
E ao mesmo tempo que aqui em Lagoa, toda essa atividade, hoje nós acabamos, como se disse, de participar do desfile, que foi muito bonito, até parabenizar a comissão organizadora do desfile. E todas as cidades do Rio Grande do Sul, então, estão reverenciando o tradicionalismo, o gaúcho e a chama crioula.
E a gente percebe a importância do Piquete 35 dentro do processo, porque muitos dos homenageados da Semana Farroupilha são integrantes do Piquete 35. Esse ano é o ano do Dirceu Rosa, que é integrante do Piquete 35. Então está aí uma raiz, uma essência do tradicionalismo que é mantida e é reconhecida pela comunidade.
É assim, né, Rui? A gente procura, como disse o Paulo Melo, nós fazemos porque nós gostamos, lógico, mas sempre dentro de uma responsabilidade muito grande, né? Então a gente procura fazer a coisa correta, a coisa certa, né? E duas coisas assim para destacar: nós não fazemos o tradicionalismo só na Semana Farroupilha, nós não fazemos só a condução da chama, e não fazemos só cavalgadas também. Eu acho que o nosso grupo tem um diferencial assim bastante modificado no sentido de que nós, todas as semanas, há 34 anos, não tem férias, não tem nada, uma vez por semana nós nos reunimos para comer um churrasco. E todo mundo vai pilchado nesse churrasco. Então, a gente costuma, sim, para cultivar a tradição. Então, todo mundo vai participar da janta, vai colocar sua bota, sua bombacha, sua pilcha e vai na janta do Piquet 35.
Toda semana tem uma.
Toda semana. Já comemos algum rebanho muito grande, né?
E é interessante porque é uma maneira de deixar o grupo integrado, de trazer a família para o grupo, para também, como eu falava com o Paulo Melo, para já ir renovando essas pessoas. Porque vocês começaram há 34 anos atrás esse trabalho, vem mantendo, mas com o passar dos anos vem vendo os filhos, vem os netos, eles vão integrando e vão fazendo parte do piquete também.
Sim, com certeza vai modificando, né? Quer dizer, aquele nosso grupo, primeiro grupo, já passou. Nós estamos remanescente aqui, é eu, o Paulo Melo, o Augusto e o Anselmo
Machado.
Anselmo Machado.
Eu ia perguntar quem são ainda os integrantes que estão desde o início
do piquete. Nós somos os quatro mais antigos. Depois do Joel Militerno, mas já é um pouquinho mais Dirceu recente,
Rosa,
né? E hoje tem uma gurizada bem nova, o próprio Dirceu, homenageado nosso, e hoje em dia já tem mais uma gurizada aí que chegou para nos dar o costado.
E por que surgiu o nome Piquete 35, de que forma, Paulo?
Então, foi quando o Dudu explanou
ele, antes, ele tocou nesse assunto.
Era perto da Semana Farroupilha, né? E o Piquete tava assim meio sem rumo, né? Queria participar e tal, mas como é que a gente faz isso? Como é que não faz? E aí, alguns integrantes do Piquete hoje foram lá no César Vieira e ele relataram isso, porque ele era um dos coordenadores, né, e ele teria sugerido então o nome do Piquete e batizou, né, ficou nosso padrinho lá e o nome ficou então Piquete 35. Mas o interessante que eu gostaria de ressaltar, infelizmente nós, o Dudu, o Augusto, nós criamos os nossos filhos andando a cavalo. Eu já criei meus netos andando a cavalo. Só que eles vão para outras cidades, cara, estudar e não voltam mais. Né? E por isso que o nosso time não se renova muito, né? Assim, mais familiar. Porque é exatamente isso aí. O pessoal vai embora, arruma um emprego, né, monta a empresa dele.
Quem volta certamente continua. Agora
continua, mas é difícil, né? E até pelo espírito jovem, né? O jovem tem outras coisas, e moto, e jipe, e não sei o que e tal. Então tem mais opções de lazer também, né? Então é assim. Mas enquanto nós, cabelo branco aqui, estivermos assim, com vontade e coragem de montar cavalo, nós vamos continuar fazendo.
Tá mantido o Piquete 35.
Tá mantido.
Quantos integrantes tem hoje o Piquete 35, Paulo?
Nós estamos em 17 integrantes hoje.
17 integrantes. Participo dos torneios de laço também? Não?
Não,
não.
Eu acho que nenhum deles participa. Porque a gente optou por um ou outro, né? Ou faz bem uma coisa ou faz outra. Porque o compromisso do torneio de laço, todos os fins de semana, praticamente, tem. Né? Tem que fazer um dele ou Ele é convidado, daí ele tem que, né?
É um compromisso, na verdade. É um compromisso, a gente percebe isso. Sério. E a gente percebe que muitos piquetes, quando um faz o seu torneio naquele final de semana, já tem marcado, já não marca, porque participa no dele para depois retribuir a visita. Então é uma continuidade de todo o final de semana então ter esse rodízio.
É uma questão, inclusive, de tempo, né? Tempo útil para poder participar de todos, né? Então não tem como. E financeiramente também é muito desgastante. Não que a nossa atividade não seja desgastante, nossa também é desgastante no sentido financeiro e de responsabilidade, né? Porque nós tentamos incutir na cabeça dos jovens a honestidade, a limpeza urbana, né? A gente se preocupa muito com a preservação ambiental, né? Tanto que na cavalgada de Iraí, nós, em todas as escolas, todas as cidades, povoados, tal, que nós passamos para e pousamos, nós reunimos a escola, plantamos uma árvore, nós levamos uma muda daqui e foi plantado. Nós já fizemos o trajetinho esse das nascentes do Passinho Fundo, plantando árvore, né, e preservando as nascentes. Então, o piquete tem esse espírito, né, de proteção ambiental. Né?
E o retorno de todo esse trabalho é a satisfação, é o prazer de fazer, ensinar e passar isso adiante, porque todo o custo é do bolso de cada um, né? As despesas para tudo isso, cada um tem o seu custo para manter, e que não é barato também, né,
Paulo? Verdade, então nós temos as duas jantas, né? As duas jantas que nós fazemos no ano, e aí o lucro daquilo vai pro banco para custear isso aí. E também a gente tem parceria com a prefeitura, né, que é a prefeitura e a Câmara de Vereadores. E aí, em contrapartida, nós fazemos esse trabalho que nós já vimos fazendo, né, ao longo do tempo, mas aí estamos tentando aprimorar.
As oficinas.
São as oficinas, né, de palestras, né, e ensinar, falar sobre tradicionalismo, sobre tropeirismo, esse tipo de assunto, né. Então é a nossa contrapartida, né, nós estamos doando para o município.
Que coisa boa. Nós vamos chamar o nosso intervalo comercial, a gente volta com mais um bloco depois do intervalo, para darmos sequência ao que nós estamos falando hoje, que é Semana Farroupilha, um destaque especial para o Piquete 35.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
De passar pela estratégia da família, e o agenda fácil caminha com você. Atendimento de qualidade, consulta marcada sem sair de casa, com fila no posto ao amanhecer.
Agenda Fácil, o modo fácil de agendar sua consulta por telefone. Ligue para a sua unidade e marque sua consulta médica sem sair de casa. É a Secretaria Municipal de Saúde humanizando o atendimento.
Valorizando a saúde e garantindo o futuro.
Fim de semana favorito, compre bem. Cerveja Brahma Chopp, 1 litro, R$ 5,49. Beba com moderação. Farinha de trigo Boa Safra, 5 quilos, R$ 7,98. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 5,98 quilo. Compre bem. Aqui você economiza muito mais.
Quer gasolina de qualidade? Então passe agora no Auto Posto Tradição de Lagoa Vermelha. O posto tradição da sua rede de postos, além de combustível de qualidade, você terá uma ampla loja de conveniência. Aproveite toda quarta-feira com desconto na troca de óleo e facilidade no parcelamento no cartão. E na sexta, o tanque cheio com preço especial. Estamos lhe aguardando em uma de nossas 13 filiais espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Rede de Postos Tradição.
A Fisioclean mudou! Mudou de endereço para melhor atendê-los. Um espaço amplo e moderno com uma equipe eficiente que você já conhece. Venha nos fazer uma visita na Afonso Pena, próximo a Unopar. Fisioclean Fisioterapia e Estética. Fone 3358-5205 ou 99688-9583.
Informativo sobre o FGTS. A Caixa Econômica já liberou o saque do FGTS para quem tem conta poupança e para aqueles que nasceram entre os meses de janeiro e abril. Nesta primeira etapa, somente para quem tem conta poupança na Caixa e somente depois para quem não é correntista. Dica da Fashion 10. Reserve uma parte para quitar as suas dívidas e uma outra para comprar os milhares de produtos disponíveis na Fashion 10 para você e toda a sua família. Vem para Fashion 10, na Bento Gonçalves, ao lado da Eletrozago.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor; Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante;
levanto de manhãzinha, faço meu chimarrão e me preparo pra passar na loja do meu coração. Na Benoit, compro de tudo, sempre com a menor prestação. Aproveite, meu amigo, e vá lá na Benoit. Lojas Benoit.
Lojas Benoit, fazendo a vida dos gaúchos cada vez melhor.
Supermercados Macari.
Ofertas do Supermercado Macari para este final de semana ou enquanto durar o estoque. Farinha de trigo Sananduva, 5 kg, 9,49. Nescafé Tradição Sachê, 150 gramas, 4,99. Leite condensado Italac, 395 gramas, 2,85. Creme de leite Triângulo, 200 gramas, 1,79. Erva mate Euromate, 1 kg, 5,99.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Onze horas 41 minutos, 16 graus é a temperatura nesta sexta-feira, hoje dia do gaúcho, dia 20 de setembro, e ninguém com mais propriedade para falar sobre o dia do gaúcho do que os nossos convidados, que são dois integrantes do Piquete 35, Paulo Melo, que é o patrão do Piquete 35, e o Eduardo Melo também, que são dois dos integrantes mais antigos do Piquete 35. Nós falávamos da chama crioula, que é o que norteia, e todo esse cuidado que se tem para manter a tradição da chama crioula na nossa região. E no intervalo nós falávamos da organização de uma cavalgada, ou seja, para trazer a chama crioula, ou seja, uma cavalgada normal. Não é tão simples assim, Paulo. Como é que se organiza uma cavalgada aí para que os tradicionalistas possam participar?
Então, ao princípio é destinado qual é a cidade que vai ser gerada a chama. E dali para cá a gente já começa a se organizar, então, no sentido de fazer todo o trajeto por escrito, né? Para botar no papel o trajeto que os... Porque às vezes troca a equipe na metade da... E o pessoal tem que saber, não, aonde que tem que se dirigir. E aí tem que passar de cidade em cidade, né? Nos povoados, nos CTGs, para arrumar pouso, para conversar com o padre para ver se ele permite que cedo o salão da festa lá, né? Tudo isso a gente tem que ir atrás e pacienciosamente tem que fazer esse trabalho. Depois de feito isso, aí é posto no papel as coisas tudo, é lido para o pessoal para ver se está aprovado, se está bom, para os integrantes, né? Normalmente é aprovado, né? Porque o cara não foi lá, não sabe lá como é que era,
verdade,
né?
Verdade.
Mas tem que tomar aquele cuidado, né, de que o salão seja seguro, que tenha os banheiros decentes, mas às vezes não tem como escolher isso, né, a distância de uma propriedade na outra, de uma cidade, de um povoado no outro, são distância grande, então é complicado, né, você tem que se adequar àquilo que se encontrar ali, tem que aceitar e agradecer a Deus que tem um teto, e ficar ali. Os cavalos às vezes posam amarrado, porque não tem como soltar no potreiro, né? Nem todos os lugares têm essa vivência com animais, né? Normalmente são colonos, tem um sítiozinho lá, né? Tem uma lavoura, então não tem como soltar os animais. E por medida de segurança também te deixa preso, né? Porque senão vão pro mundo, né?
E depois para pegar, quero ver. E tem uma equipe de apoio, porque tem que levar alimentação pros integrantes, pros animais também, porque tem todo esse cuidado que se tem que ter, né, Paulo?
Eles montam o acampamento, cara, são os abençoados. Eles montam o acampamento e daí fazem para nos esperar, porque nós temos o costume agora de levantar de meia de madrugada, 5h30, montar a cavalo e viajar até chegar no destino lá, né? E às vezes chega lá 2h30, 3h da tarde e tal. Daí eles estão com o almoço pronto, a gente termina, à noite eles já têm que aprontar a janta, e no outro dia de manhã cedo eles já têm que sair meio junto conosco para ir fazer o almoço lá na frente, né? Então é um trabalho árduo, cara. A sorte nós temos voluntários, nós temos pessoa que também gosta de fazer isso, né?
Com certeza.
Eles são parceiros, né, cara? Mas uma bênção para eles, viu?
E qual é o prazer de participar de uma cavalgada? O que que fica no final de cada uma? Porque cada uma é diferente, tem uma história para guardar, Paulo.
Olha, cara, limpa a mente da gente, né? Porque a gente vive no dia a dia da gente, sabe como é que é, né? Agora eu e o Dudu estamos aposentados, mas a gente tem os dia a dia da gente, cara. Sempre tem uma coisinha para resolver. E com a cavalgada, você bota o pé no estribo e sabe que 2, 3, 4, 5 horas pela frente você não tem ninguém para te incomodar, não tem celular, não tem nada. E você viaja tranquilo, cara, batendo papo gostoso.
Apreciando a paisagem também.
Que muda muitas cada 3, 4 minutos, 5 minutos muda.
E numa viagem de carro não tem como apreciar.
Ah, não tem. Você passa assim, não vê nada, né? Principalmente o motorista, né, cara? Então. A cavalo é um relax gostoso.
Que coisa boa. Dudu, durante esse tempo de cavalgada, alguma cena, alguma imagem, algum momento que te marcou? Você falava até fora do ar, a gente estava conversando, de uma cavalgada feita com neve. Isso é uma coisa que vai ficar na memória para sempre.
Ah, com certeza. Então, imagine, 34 anos, muitos dos nossos componentes do nosso grupo já têm uma quilometragem assim bastante grande. Eu, por exemplo, não querendo, mas é a realidade, né? Eu tenho mais de 12 mil quilômetros de cavalgada oficial. Então, imagine que o que eu já vi andando a cavalo, o que eu já vivenciei também, né? E é interessante, o que vocês estavam falando ali, eu lembrei assim, que no cavalo você viaja a 5 km por hora. De carro, você viaja a 80 ou 100, mais.
Ou mais.
Então, a 5 km por hora, a 2,5 metros de altura, né? Então, você está numa situação muito privilegiada, né? E, inclusive, o lema do nosso Piquet 35, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente deveria até repetir mais vezes. O lema do Piquet 35 é: no lombo dos cavalos, percorrendo caminhos, cultivando tradições e fazendo amizades.
Diz tudo.
Esse é o nosso lema e é a base. Por quê? Então, a gente caminhando, você conhece pessoas. Então, como o Paulo falou, por exemplo, a nossa viagem normalmente é 30 km por dia. E passou de 30, a cavalgada começa a ficar ruim. Você começa a cansar e já não é a mesma coisa. Então, a cavalgada ideal é entre 25 e 30 km por dia. A gente faz numa etapa só, né? E agora me fugiu.
Nós estávamos falando das imagens e das coisas que ficam na lembrança de momentos, de locais que a gente passa e que marca bastante. Às vezes fica
para contar a história. Então, veja bem, voltamos aqui ao meu raciocínio. Peço desculpa aos ouvintes aí.
Mas é que a gente acaba viajando também na conversa, né? A viagem
é uma viagem. 30 km por dia. Então, numa cavalgada, por exemplo, essa de Tenente Portela, que a gente veio agora, nós demoramos 12 dias para fazer. Então, nós paramos em 12 lugares diferentes. Nesses 12 locais, nós conhecemos pessoas que nos receberam, que abriram a porta, ou do salão, ou da capela, ou de um CTG. Então, a gente vai conhecendo pessoas e vai fazendo uma amizade grande. Eu hoje, dentro das cavalgadas, assim, o que eu conheço de gente, o que eu tenho de amigos, né, é impressionante. Feito nisso aí. Lugares.
Então se imagine que nós viemos a cavalo lá do Chuí, 1.000 quilômetros a cavalo.
Quantos dias de cavalgada?
Aquela deu quase 30 dias. Né? Viemos de Itaqui, 700 quilômetros. Né? São Borja, de Cruz Alta. Então, se percorrendo caminhos, né? Fazendo amizades.
Mas a gente vê coisas feias também, infelizmente. E aí eu volto, eu sou meio obcecado já por isso. Mas a gente vê muita sujeira na beirada das estradas, cara. Muita sujeira, mas é muita, muita, muita. Nós estamos matando o nosso planeta, cara. E aí, quando eu vou fazer as palestras nas escolas, eu bato em cima disso aí, até parece que eu sou meio, já, como eu disse, obcecado já. Mas é triste, cara, de ver.
Revolta, né, Paulo?
Revolta, cara. Revolta. Você tentando plantar uma árvore lá numa escola, lá, e daí anda 10 metros, 20 metros, aquele monte de lixo, armário jogado, sofá jogado. Geladeira, televisão, pelo amor de Deus, cara.
Então, e a gente tem condição de dar destino, tem opção para dar destino. Opção. Não precisa fazer isso,
verdade, né? Verdade, cara. Mas então, assim, eu até sou meio chato nesse assunto, mas teria que eu puxo o assunto e...
Mas é que é um assunto que vale para qualquer situação.
Já fiz companheiro, cara, já fiz companheiro, apiado o cavalo, se ele não quis apiar, eu apiei, ele tomou uma Coca-Cola lá e jogou a latinha no chão.
No chão.
Não, parei só um pouquinho, ó. Nós não podemos deixar rastro ruim por aqui, né? Não vai descer? Não, então eu vou descer para você. Eu, mais de idade, apiei, peguei, botei no meu peçoelo a latinha dele. Quer dizer, eu exemplo. E as crianças tudo, entende? As crianças olhando. Então, quer dizer, é com o exemplo que a gente ensina, né?
É verdade. Com certeza, a pessoa que passou por isso, cada vez que tiver essa atitude, vai lembrar disso, Paulo.
É verdade.
É o exemplo.
E assim, Rudimar, eu acompanho muito esse trabalho que você faz, principalmente na rádio, em função desse negócio do lixo nas beiras de estrada, né? Eu moro, já faz 3 anos e meio, eu moro ali na Terra da Fraternidade. Então, lá em casa, o lixo é separado e eu coloco dentro da minha caminhonete e trago para a cidade, para dar um destino correto do lixo, né? E é inadmissível que as pessoas aqui da cidade peguem o seu lixo, que o lixeiro passa na frente da casa,
todo dia, na esquina,
e peguem o lixo e vão largar lá na estrada.
E você vê isso com muita frequência, com
certeza. Cara, o que você não faz ideia de sofá, de televisão, aparelho de televisão, lixo doméstico, as indústrias também, até as indústrias teria que ter uma coisa meio especial para eles. Eu não digo que são todas, mas a grande maioria não cuida, eles largam em qualquer lugar. Se você descer aqui na
Boa Vista,
na bairro São José ali, depois da Doripel ali, os caras estão fazendo um verdadeiro aterro de lixo a céu aberto, na beira da sanga, despejando lixo ali. Eu não sei quem que é, não vou dizer, mas o pessoal da indústria é muito poluidor.
E aí a gente percebe que muitas vezes pessoas da cidade enchem suas caminhonetes, enchem seus veículos de lixo durante a noite, saem para as propriedades rurais e largam na beira da estrada.
Com certeza.
E não dá para. É inadmissível, porque o lixo passa todo dia na frente da casa de todo mundo. Leva o orgânico, leva o seco, leva tudo junto, o que tiver de lixo, leva, mas as pessoas fazem isso, que é muito mais difícil, e olha o risco que estão correndo e a complicação que estão tendo. É lamentável isso, e é uma tecla que há de se bater sempre para se educar quanto a isso.
Eu acho que nós temos que continuar isso aí e temos que, muito seguidamente, falar sobre isso, né? Temos que respeitar o planeta. Aqui no Passinho Fundo também, tem um lugar que o pessoal larga lixo, ali no Subia Hípica. Isso é um absurdo. Absurdo.
Então, vai pro Rachel.
É verdade. Vários. A gente, quando fala sobre isso aqui na rádio, vem fotos, imagens, comentários.
E você, andando a cavalo, você percebe.
E é o pessoal nitidamente do centro, acho que leva para lá, porque não é possível.
Não,
né,
é possível, galera? É verdade. Às vezes é grande quantidade de material que precisa ser uma caminhonete grande para poder levar. Alguns já foram flagrados, já pagaram por isso. Mas é bom que isso vá servindo de exemplo para outros também. Estamos quase que finalizando o nosso tempo e eu quero finalizar com vocês perguntando qual é a importância, como é que vocês verem uma movimentação de uma programação de Semana Farroupilha como nós tivemos este ano. Começou lá no dia 15 com a cavalgada de vocês e vai terminar no dia 28
com o jantar de aniversário do CTG Alexandre Pato. Mas enfim, todas as atividades que são realizadas, sejam grandes, sejam pequenas, sejam na escola, seja no CTG, como é que vocês avaliam a importância de uma programação e de uma atividade tão intensa como nós estamos tendo, que é da Semana Farroupilha?
Eu acredito assim que nós estamos dando mais valores agora para mais valor agora para a nossa tradição. E eu queria aproveitar agora para dar um abraço para o Lucas e na pessoa dele homenagear também o Colégio da
Trajano Machado,
da
Jocelaine,
o Arte Nativas, o Piquet 35 também tinha um integrante lá compondo, né, o Eduardo Muliterno, o Bombacha Branca, quem mais? CTG,
né?
Então dá um abraço.
Câmara de Vereadores Câmara também estava integrada.
Exatamente, da Prefeitura, com a Secretaria deles lá, né, sempre dispostos a ajudar. Então parabenizar esse pessoal aí, cara. Porque não é fácil. Eu até participei do grupo do WhatsApp e dessa da organização, e eu vi as dificuldades que o Lucas tinha para coordenar, cara. Porque, por causa das ideias são diferentes, né, tia? Então, mas sempre chegava o seu consenso, e aí marcava uma reunião para tal hora, assim, primeiro que se manifestava, eu não posso nesse horário por causa disso, isso e isso. Tinha o motivo dele, né, mas claro. Tudo bem. Mas nunca começava 2, 3, 4 ali, dizendo tudo bem, com a mãozinha lá,
sim, né,
com
dando positivo. Positivo.
Não, era sempre, não, eu não posso. Coitado do Lucas
lá. E aí, né? Fica difícil. Né? Mas é que é assim, não adianta. Mas o resultado final foi bom.
Foi ótimo.
Pra gente
ótimo, que estava... Parabéns pra eles, verdade. Parabéns. Eu queria dar um abraço também aos meus integrantes lá do Piquete, né, que foram, queridos, o seu Rosa, são os heróis. Não são tão heróis assim, né, porque eles fazem porque gostam, né, mas... É salutares.
Com certeza.
E um abraço pro Dirceu Rosa, nosso homenageado do município, né, cara? E um abraço também pro nosso homenageado, o Adailton, que é irmão do José
Aldoeiro. Homenageado lá em Caseiros.
Homenageado do Piquete.
Não, do Piquete 35. Ele mora em Caseiros, né?
Mora em Caseiros.
Ontem nós entrevistamos ele, ele estava
muito contente. Irmão. Ele é nosso irmão, até não é de sangue, mas é mais que irmão de sangue.
Ontem o Miro esteve participando de um evento lá, entrevistou o Adailton como homenageado do Piquete. Muito contente, a gente pôde ver pelas palavras dele a emoção de receber essa homenagem do Piquete 35 esse ano.
Então que ele se sinta abraçado agora.
Com certeza. Dudu, obrigado pela presença, nós estamos aí sempre à disposição de vocês.
Tá bom, nós agradecemos a disponibilidade da rádio, né? E também eu vejo assim que essa semana foi muito boa, como disse o Paulo Melo. Eu me lembro quando eu era guri, faz tempo, não era tão valorizada a Semana Farroupilha. Então, esse ano, principalmente, assim, foi muito boa. A quantidade de jovens, de crianças participando, essa história da chula aí é uma coisa que tá muito boa. Os pais acompanhando os filhos, e é fundamental. Eu acho assim que quando nós conseguimos levar o interesse das crianças e dos jovens para esse lado positivo das coisas, nós estamos deixando de que outras coisas piores aconteçam. Então, eu acho assim que a comissão da Semana Farroupilha foi muito feliz. Acho que todos os eventos foram todos muito prestigiados, o público compareceu e foi dado assim um ênfase para o público participar das coisas. Né? Então, não foi só o cavaleiro que andou, a chance do público.
Todo
e até nas escolas que a gente foi, até o público andar a cavalo, as crianças lá andando a cavalo. Então, assim, é uma coisa que eu acho que tá crescendo no tradicionalismo. Isso, e eu agradeço às professoras, os pais, né, de todas as crianças, do Arte Nativa, dos outros CTGs aí, do Alexandre Pato, das Invernadas, né? A Fábrica de Gaiteiros, que é fantástica.
Fantástica também, né? Concorridíssima. É. A lista de espera para fazer parte é muito grande, e isso é um excelente sinal.
Então, eu acho assim que... Felizmente, Rudi, nós estamos no caminho certo e espero que continue.
Verdade.
Um abraço a todos.
Da mesma forma. Muito obrigado, Paulo Melo. Muito obrigado ao Dudu Melo que estão conosco nessa manhã. Nós vamos encerrando aqui a nossa programação desta manhã de sexta-feira. Hoje, dia do Gaúcho, 11h58. Nós vamos aí pro intervalo. Em seguidinha já tem o programa da Família Paroquial Santo Antônio. Um bom feriado a todos. Um feriado e um final de semana de paz e de bem.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.